instituições hospitalares, santas casas, hospitais municipais estão passando por dificuldades, né? Intervenção, hospitais que estão em intervenção, hospitais que estão sendo questionados. Nossa Santa Casa aqui é uma referência, tá? É a nível do Estado, vai receber recursos aí para fins de ampliação e reforma, né, por conta de ser uma instituição séria, né, uma instituição que é administrada aí por membros da nossa comunidade, voluntariados, né, e que estão à frente da Santa Casa. Então, nós temos assim uma alegria e uma satisfação de contar com um hospital que eu indico até para os prefeitos da região, né? Prefeito de Abateá, prefeito de Santa Amélia. Santa Amélia já tem uma parceria, ou é Abateá? Abateá, né?
Abateá.
Tem uma parceria com a Santa Casa aqui, porque nós fomos e levamos essa indicação para a MUNOP, para os prefeitos da MUNOP, né? E que a Santa Casa aqui é uma referência. Então, defendemos a Santa Casa. E o Mano, recentemente, conseguiu aí uma emenda com o senador Sérgio Moro, né, Mano? E vai poder falar desse investimento juntamente com a Ivanilde.
Bom, Mano, esse investimento de 2.600 é do Moro, no qual você representa aqui. Do que se trata, o que é que, para que ele vai, como é que foi feito esse pedido? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde ao prefeito Jaelson, provedora da Santa Casa Ivanilde, ao nosso querido vereador Dr. Castro, ao nosso querido vereador Sandro, que além de vereador também é locutor da Rádio Cabiúna, a Tatá, e eu estendo meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pois é, Osvaldo, é uma alegria muito grande, né, um recurso de R$2.600.000 que já encontra-se depositado na conta da Santa Casa. E esse recurso, a gente solicitou ele lá em 2023, que contou com grande influência do vereador Dr. Castro, também do ex-provedor da Santa Casa do Castanho, do prefeito Jaelson. E demorou em torno de 2 anos para que esse recurso chegasse. E agora, na primeira semana de 2026, né, houve esse depósito do governo federal para a conta da Santa Casa. Em breve, Osvaldo, os equipamentos já vão chegar. Aliás, né, Ivanilde, logo mais vai falar para a gente, já chegaram alguns equipamentos, né, equipamentos de hemodiálise, camas, macas. Então, assim, a gente fica muito feliz. Mas explicando melhor, Osvaldo, foi lá em 2023, aonde surgiu, numa reunião, também participando o Rotary Club, participando o Paulo Bala, a gente estava se reunindo e vendo qual a necessidade da Santa Casa naquele momento, que a gente precisava ir para Brasília buscar recursos para investir na Santa Casa, para poder melhorar o serviço de saúde da nossa cidade. Aí foi onde que a gente montou, a gente pediu para a Santa Casa elaborar esse projeto em parceria com o Rotary e Paulo Bala. E aí foi onde que chegou no valor de R$2.600.000. Lá em 2023, me reuni com alguns vereadores, inclusive o Dr. Castro, e a gente teve, então, a ideia de ir até Brasília solicitar esse recurso ao senador Sérgio Moro. E foi onde que a gente agendou essa reunião, a gente pegou esse projeto e fomos até Brasília, e o senador nos recebeu muito bem, e deixamos esse projeto protocolado com ele. Aí que eu falo da referência aqui do Dr. Castro, que chegou comigo em Brasília, que deu peso nesse pedido. Porque é diferente, né, Osvaldo? A gente chega lá sozinho, né? E quando a gente chega lá com mais pessoas, com vereadores, com o ex-provedor da Santa Casa, Zu Castanho, e naquele momento um recurso grande de R$2.600.000, que a gente ficou na dúvida, será que o senador vai atender a gente? Mas graças a Deus o senador reconheceu, o senador tem prestígio por Bandeirantes, e ele acabou acatando e destinando esse recurso. E graças a Deus, depois de 2 anos de muitos trâmites, de muitos processos, de muita correria, de muita cobrança, esse recurso chegou aí para ser beneficiado a nossa querida população. E vale aqui destacar que o senador Sérgio Moro, né, hoje ele é oposição ao governo federal, então houve sim um medo de que esse recurso não viesse, mas uma vez destinado pelo legislativo, o executivo tem que seguir, o executivo tem que pagar, e graças a Deus, né, chegou esse tão sonhado recurso de R$2.600.000. E eu agradeço desde já a Rádio Cabiúna também, que lá em 2023, prefeito Jaelson, a gente veio aqui anunciar. Uhum. A gente veio aqui avisar, olha, o senador destinou, está aqui o ofício destinando, né? Então a Rádio Cabiúna abriu as portas para a gente, e se passaram 2 anos, Sandro, e o recurso chegou. Então agora é a Santa Casa aí com a Ivanilde, com o Elton, né? Com o Neto Lordani, né? Eles vão estar aí realizando a aquisição desses equipamentos. Logo mais o Ivanilde já vai falar que já está chegando. Então, Oswaldo, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso com a população. Fomos eleitos para isso, para mostrar resultado, para mostrar serviço e, graças a Deus, conseguimos aí trazer esse belo recurso para Bandeirantes e a população de Bandeirantes que vai ser beneficiada e também da nossa região, né? Então, assim, é missão cumprida, graças a Deus a gente fica honrado de poder, como representante público da cidade, trazer, né, ser um articulador de trazer em conjunto esse recurso para a nossa cidade.
Bom, o Cássio esteve junto lá em Brasília, né, Cássio, para ajudar nesse sentido de buscar esse recurso, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos já aqui nomeados, né? Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Sim, na época o vereador Mano Vieira, conversamos, o prefeito era o Jaelson, né? Hoje o Mano é vice-prefeito da nossa cidade, e estivemos sim em Brasília. Foi muito proveitoso, viu, mano? Muito proveitoso. Está aí a Santa Casa, a Ivanilde, a nossa provedora da Santa Casa, que vai poder dizer muito bem como vai ser esse recurso de 2.600.000 enviado pelo senador Sérgio Moro, né? Isso fica a nossa gratidão ao Sérgio Moro. E dizer também, prefeito, que Bandeirantes precisa sim tomar posição. Hoje nós somos polo, nós somos aqui referência na nossa região. E precisamos preparar a nossa cidade para o progresso, que não vai demorar muito aqui em Bandeirantes. Já é conhecido como Cidade dos Anjos. Uhum. Né? Os anjos, Miguel Arcanjo, tem também Anjo Azul e uhum. outros anjos. Então é aqui verdade. É mais, né, prefeito? Uhum. A Cidade dos Anjos e isso tudo aí na gestão do Jaelson, do Mano e da nossa gestão aqui que estamos trabalhando por Bandeirantes. Esse é o nosso trabalho, que nós temos a nossa resposta que podemos dar à nossa população, à nossa gente, ao nosso povo, Oswaldo.
Bom, a gente conversa agora com a Ivanilde Regina Pavão Messias, só para dar uma introdução na coisa, que às vezes tem muitas pessoas que acham que as decisões são tomadas exclusivamente por uma ou duas pessoas, mas na verdade há um corpo docente, há uma diretoria que foi eleita no ano passado, e que são nomes de presença na comunidade e que às vezes são jogados à lama por nada. E a gente tem que nominar essas pessoas porque é inaceitável, às vezes, algumas coisas que acontecem no município que não dá para a gente deixar para trás. Né? Você coloca hoje o vice-provedor com o Dionísio Nordani Neto, primeiro secretário é o José Reginaldo Portugal, segundo a Edilene de Freitas Martins Delgado, o Valdezique Lopes, o Jaime Lazinte, o Antônio Delgado Júnior, que é também um dos diretores da Rádio Cabiúna, o diretor de patrimônio Luiz Matrezol Neto, o Ademir Donizete da Silva Vigato, a Aureliana Aparecida Martins, Cláudio Geraldo dos Santos, William Zinaga, conselho consultivo a Ilma Alves Braga, Mariotti Meneghel Paiva, a Maria Aparecida Leiró, Sérgio Menegasso, também tem os suplentes, o Antônio Delgado, Roberto Castanho, Magnaldo Teixeira, o conselho fiscal, que é o Miguel Toma, o Jaime Lazzarini, Dionísio Nordani, conselho deliberativo, enfim, são várias pessoas que estão envolvidas, desde Giovanetti, que esteve conosco aqui, também já falando sobre a Santa Casa. Então, quer dizer, são muitas pessoas, é uma comunidade que, de repente, às vezes você ouve coisas falar, oh, mas a nossa Santa Casa está bagunçada. Então, você imagina, se essas pessoas não têm moral para comandar uma instituição, quem é que vai ter?
Verdade.
É isso, Ivanildo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Cabiúna. Sim, Oswaldo, a gente está... Isso que você falou aí, esse conselho, esse grupo de pessoas que estão ali na Santa Casa, eu me sinto muito privilegiada por isso. Eu estou cercada por pessoas que têm princípios, que têm honradez e são assim... Não se discute a questão desses nomes na nossa cidade. Somos todos voluntários. E eu estou assim numa posição confortável porque eu tenho apoio de todos eles. Eu não estou sozinha na Santa Casa. Eu não tomo uma decisão unilateral. A gente nunca toma uma decisão só porque achou que tem que tomar aquela decisão. A gente sempre nos reunimos e a gente, né, fala assim que na multidão de conselheiros há sabedoria. Uhum. Então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito assim que eu vou ter tranquilidade nessa gestão. Eu não sei até quando Deus permitirá que eu vou... A gente não sabe os planos de Deus na vida da gente. Mas eu estou muito confortável. Em relação a todos os últimos acontecimentos, né, que tem na cidade, eu estou tranquila, Oswaldo, em relação a isso. E a nossa diretoria também está tranquila em relação a isso.
Para ser colocado lá dentro, as claras, né? Uhum. São 2.600. Com o que é que vai ser gasto isso? Quem é que vai supervisionar isso?
Então, né? Eu gostaria que a população soubesse, por exemplo, quando fala assim, 2.600 na conta, né, Jaelson?
É.
Todo mundo pensa que o Jaelson põe a mão no dinheiro total da prefeitura.
Verdade.
E não é bem assim que acontece. É, hoje, se vocês forem na Santa Casa, está aberta a visitação, quem quiser ver, os materiais que estão chegando. 35 camas, 35 poltronas, um aparelho de hemodiálise beira-leito, bem explicado, um aparelho de hemodiálise beira-leito, de UTI, gente. Não é aquele aparelho que o pessoal vai lá em Cornélio fazer a hemodiálise.
Verdade.
Então,
nós
é um aparelho...
não temos a população suficiente para isso, né?
É, nós não temos, e acho que em uns 50 anos a gente nem vai ter, né, essa condição aqui. Torre de vídeo no centro cirúrgico, enfim, o nosso centro cirúrgico e a nossa UTI, ela vai ser totalmente remodelada com os equipamentos de última geração dessa verba que o senador Sérgio Moro nos direcionou. Então a população tem que entender o seguinte: nós não colocamos a mão no dinheiro, né, Jaelson? Não é assim que a população pensa, né?
Correto.
Ah, tá na conta de Santa Casa, eles vão gastar do jeito que eles querem. Não é assim.
Não funciona assim.
Existe um plano de trabalho para esse dinheiro. Então, esse dinheiro só chega quando a gente apresenta esse plano de trabalho e onde nós vamos gastar, em que nós vamos gastar, né? Então, isso, a gente está agradecido ao senador Sérgio Moro, porque nós vamos renovar totalmente a nossa UTI e o nosso centro cirúrgico.
Uhum.
E isso, quem vai ser beneficiado? É a população? Bandeirantes vai ser beneficiado com isso. E eu tenho que falar também que nós estamos num momento, parece assim, que o universo está conspirando para nós.
Uhum.
A Santa Casa de Bandeirantes hoje, ela já está no radar do governo. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. A gente está tendo um projeto Opera Paraná, né? Só de dois meses para cá, nós realizamos 242 cirurgias ginecológicas. Isso aí nós estamos tirando da fila do SUS do Estado essas pessoas que estão há 5 anos esperando por essas cirurgias. Então são 242 cirurgias feitas em menos de 2 meses na Santa Casa. Nós temos também o projeto de reversão de AVC. Gente, eu queria que vocês tivessem a oportunidade um dia de ver. A pessoa chega sequelada ali dentro, no espaço de 4 horas, ela tem que chegar, né? Ela chega sequelada e ela sai daí 2, 3 dias andando normalmente. Isso é a reversão de AVC. Nós somos um dos 7 hospitais do Paraná que tem esse projeto, esse programa. Os 7 hospitais em todo o estado do Paraná, nós somos um contemplado desse projeto. Nós estamos sendo agora, através da Secretaria de Saúde do governo, do Beto Preto, Guto Silva, os outros secretários que tem lá, que a gente está sendo agraciado com a reforma total da Santa Casa. Então, esse projeto do Sérgio Moro está vindo de encontro com essa reforma que a Santa Casa vai ter. Então, eu falo que isso é uma conspiração do bem para a nossa Santa Casa.
Isso.
Então, nós não temos como avaliar tudo esse momento que está acontecendo conosco. Nós temos emendas do Lupion chegando, 500 mil que chegou agora, medicação e materiais. Então, tudo isso veio a calhar nesse momento. Então, eu estou falando assim, nós estamos passando por um momento na Santa Casa que eu acho que tudo está sendo conspirado a favor a nós, pelo trabalho que a gente está fazendo. Essa equipe nossa que está ali dentro está trabalhando muito. Vocês não têm noção.
Uhum.
O quanto que nós estamos trabalhando ali. E também a gente está muito agradecido à Prefeitura Municipal desse convênio que nós temos com o pronto-socorro,
uhum,
né, de vocês. Eu tenho certeza que vai ter boas notícias para nós daqui a um tempo, que nós vamos, né, revalidar de novo o nosso convênio com a prefeitura. Eu tenho que, do coração do prefeito Jaelson, da hombridade dele com a gente, eu aguardo boas notícias da prefeitura para nós, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês, olha, governo do estado, o senador Sérgio Moro, os outros deputados que estão mandando essas emendas, que nem chegou agora do deputado Lupion. Então, nós estamos, assim, num momento bem confortável nessa parte. Só que eu quero falar para a população o seguinte: vocês acham que a gente põe a mão nesse dinheiro, porque é o comentário de todos, né? E não é bem assim. Nós estamos sendo, assim, agraciados com materiais, equipamentos, medicação que vem através dessas emendas, né? Porque, como a gente fala, o SUS, ele banca numa instituição como a nossa, 60% dos nossos gastos. 40% nós vamos correr atrás de parlamentares, de empresários, parcerias, da população, convênios. Parcerias, convênios, né, que nós temos com a Unimed, outros convênios que existem aqui na cidade. Então, a gente vai atrás disso. Então, é um trabalho sem parar. 24 horas 24 a gente horas. Pensando, a gente deita pensando, levanta pensando, com quem que eu vou falar agora? Aonde que eu vou?
Não,
que lado que eu vou correr? Não, não tem, Zé. Então,
é a prestação de contas, né?
Correto. Sim, dia 26 correto. Agora vai ser a nossa prestação de contas, né? Nós vamos nos reunir enquanto diretoria ali na Santa Casa. Nós vamos fazer a nossa prestação de contas desses 4 meses que nós estamos na gestão. Então, outra coisa, a nossa gestão é aberta.
Além da prestação de contas de cada convênio. Você presta contas para o governo,
sim,
onde veio o dinheiro.
Isso, lógico. Não, é uma prestação de contas, já é essa total. De todas as ações que nós estamos fazendo, financeira, decisões técnicas, decisões clínicas ali dentro, você entendeu? Decisões de relacionamento com o funcionário, com os diretores. Então, a nossa prestação de conta, ela é 100%.
Uhum.
Então, a gente quer mostrar para a população uma transparência que é necessária para nós, para gerar tranquilidade para nós. Então, quem quiser um dia fazer a visita na Santa Casa, e quiser perguntar, ir lá conversar, nós estamos com porta aberta. Nós não temos problema quanto a isso. Então, nós colocamos à disposição da população qualquer dúvida, qualquer informação que ela queira.
É, porque na verdade ali, é lógico que tem muitas coisas a ser feitas. Tem defeito? Tem defeito. Ninguém.
Claro.
Ninguém, até Cristo teve defeito e acreditar no fariseu, vai fazer o quê? E esses defeitos, obviamente, vão sendo consertados ao longo do tempo.
Sim, sim.
E dentro de algumas coisas que a gente está vendo aqui, o pessoal pede um trabalho mais de atenção só para dar uma satisfação no pronto-socorro. Aferição de pressão, o problema também para fazer o eletrocardiograma, aquelas coisas todas ali. Se não tem como dar uma solução para ali, dar uma remodelada naquela aparelhagem ali.
Essa reforma da Santa Casa que vai chegar, através do secretário Beto Preto, o Lúcio,
o Silva, todo esse
pessoal da Secretaria
Ortega.
De Estado, do Ortega, queria lembrar o nome do Ortega, não podia ter esquecido. Então, a gente chega lá, a gente acredita que nós somos importantes, porque eles tratam a gente com essa importância. Então, é isso que está se perguntando, nós vamos fazer uma reforma total da Santa Casa. Nós temos um pronto-socorro que ele foi mais ou menos planejado para um atendimento de 2.000 pessoas por mês. Entendeu? Hoje nós atendemos, nós já batemos 6.200 atendimentos por mês. Então, olha para vocês terem uma noção o que evoluiu a Santa Casa de uns anos para cá. Então, logicamente, que o espaço físico e aquilo que nós temos lá de oferecer, ele está totalmente defasado em relação à necessidade que nós temos hoje. E nós temos uma população que ela tem um perfil que a Santa Casa ainda é uma coisa doméstica. Hoje em dia a Santa Casa está se profissionalizando. Então, nós temos que ter agora programas clínicos e técnicos ali dentro que vai nos direcionar para a otimização disso que você está falando. Porque eles estão acostumados a chegar ali dentro e falar assim, eu estou com febre, eu quero um elétrico porque eu estou com febre. Não é bem assim, né?
Uhum.
Eu quero fazer um exame de urina porque eu estou com dor nas costas. Não é bem assim. Então, hoje nós temos que nos profissionalizar e a gente está, ao mesmo tempo, nos adequando ainda com essa demanda que existe hoje, né? Então, eu creio assim, ninguém chega no pronto-socorro e não tem atendimento. Eu acho que não existe isso, viu? Todas as pessoas que chegam ali, eles têm atendimento. Só que existe, assim, às vezes um prazo de tempo, né, de espera. Por quê? Tem a fila do pronto-socorro para ser atendida. Mas chega um SAMU, ou chega uma ambulância, ou chega um acidente, para a fila. É coisas assim que nós somos urgência e emergência, então são prioridades, né? E aí, logicamente, que vai atrasar o atendimento.
Mas o pessoal nem atendimento aqui, pelo menos que pelo que eu vi aqui, não é atendimento, é a adequação da aparelhagem ali, para dar uma modernizada na aparelhagem ali.
Sim, nós estamos pensando nisso, pensando não, nós já estamos agindo. Com essa aparelhagem de Sérgio Moura agora, que vai otimizar tudo a Santa Casa, nós vamos ter essa condição sim. Mas eu creio, Oswaldo, que a gente... É melhorar o aparelhamento, é um estetoscópio, é um aparelho de pressão, é um aparelho de medir a temperatura. Eu sei que o ambiente ali não é um ambiente confortável, porque nós justamente, a nossa reforma que está vindo agora, essa verba, gente, é uma verba de 8 milhões que está vindo para nós reformar, do governo do estado. Então, e não é só 8 milhões que vai chegar. Né, que nem vocês duvidaram até, né, mano, de chegar a 2.600.000, né? Uhum. A gente está surpreso com isso, porque nós temos também o aporte dos vereadores que colocou emendas impositivas para essa reforma. Eu creio que ao total vai dar mais de 10 milhões de reforma que nós vamos fazer ali, né? Eu agradeço muito a Câmara dos Vereadores, que nunca deixou de nos agradecer, de nos favorecer com as emendas impositivas deles, com o trabalho deles, ou agradecer a atenção que o prefeito Israel dá para nós ali. Então, eu creio assim que a gente tem muito a melhorar, assim. E isso, a demanda nossa aumentou muito, né? Justamente por conta de quê? Olha para você ver, 242 cirurgias em 2 meses não é pouco para uma instituição igual a nossa, né?
É um volume.
É. Outra coisa, nós somos referência. Eu percebi nos últimos eventos que eu fui agora que a nossa Santa Casa está no radar do governo. Porque nós fomos citados nos 2 eventos que nós fomos, né? Uhum. Nós estávamos num evento lá no Hospital do Câncer, em Londrina, que foi um aporte que o governo fez para o Hospital do Câncer. E o Beto de lá, da mesa diretiva, falou assim, Santa Casa de Bandeirantes, representada aqui nesse evento, fazendo dever de casa, coopera Paraná, reversão de AVC, nós vamos fazer uma reforma total naquele prédio. Então isso eu me senti assim, que nós estamos no radar deles.
Verdade.
Mesmo ali no evento da UEMP, quando foi colocado, né, a Faculdade de Medicina.
Medicina.
O Beto nos levou lá junto ao governador do estado. Ratinho, ó, isso aqui é Santa Casa de Bandeirantes, fazendo o dever de casa deles, vamos fazer a reforma lá. Então eu senti assim que nós estamos no radar do governo. E isso é uma grande coisa para nós.
Significa que vocês estão no caminho certo.
Sim, nós estamos trabalhando muito, Israel.
Trabalhando corretamente.
Trabalhando ali, olha, 24 horas por dia. Então, eu estou falando nesse momento que com essa verba do deputado, do senador Sérgio Moro, isso vai enriquecer muito a parte técnica da Santa Casa.
Sim.
Aquela parte de tecnologia de ponta. Porque todas as mercadorias, mano, foi escolhido a dedo quem nós iríamos comprar. São aparelhos assim... muito eficiente, de última geração, que vai chegar.
Aqui, eu acho que é até bom falar, porque, na verdade, não adianta a gente ter profissionais de alta capacidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos de alta capacidade, e os aparelhos não terem, serem de pontas e serem aquele xing-ling que a gente fala, né? Costuma vir por aí. Então tem que ser coisa de primeiro, porque não adianta você dar um fusquinha para o cidadão que sabe dirigir um carro de Fórmula 1.
Então vamos lá, gente. O que vai ser aí adquirido, né, com esses 2.600.000 reais que já se encontra depositado na conta da Santa Casa? Vamos lá. São 2 sistemas de vídeo de endoscopia rígida, 35 camas hospitalares tipo Fowler, 35 poltronas hospitalares, 12 monitores multiparâmetros, 2 câmaras para conservação, 4 focos cirúrgicos de teto, né, aquele foco, né, que os médicos usam para fazer a cirurgia, 4 novos, valor de R$64.000 cada um, 4 bisturis elétricos, 1 aparelho de anestesia com monitor, 1 ultrassom diagnóstico com ampliação, 1 aparelho para hemodiálise, 4 carros maca avançado, 4 carros de emergência e 1 ultrassom diagnóstico sem ampliação. Então aí, todos esses aparelhos, né, formam, englobam aí, então, o valor de R$2.600.000, que aí depois de adquiridos, né, com certeza vai ser prestado contas, né, para o governo federal, estadual e também para o município. Sim. A gente quer estender, Oswaldo, esse agradecimento a todos que contribuíram, né? Castro, prefeito Jaelso, Zu Castanho, Paulo Bale e todos que intercederam, e também ao deputado federal Felipe Franceschini e deputado estadual Flávia Franceschini. Por quê, Oswaldo? Foram eles que me apresentaram o Sérgio Moro, né? Lá em 2022, quando eu fui candidato a deputado, eles avisaram o Sérgio Moro, ó, lá no norte do estado, Bandeirantes, tem um cara que está sendo candidato lá, e o Sérgio Moro falou, quero lá ver ele. E aí o Sérgio Moro veio em 2022 para Bandeirantes, e foi onde que eu conheci o Sérgio Moro pessoalmente, e graças a Deus ele se identificou com a cidade, ele gostou da minha pessoa, e ali a gente formou uma amizade. E mesmo perdendo a eleição para deputado, Oswaldo, a gente criou vínculo, a gente criou amigos, e quem tem amigo tem tudo, né? Então, assim, o que que deixa evidente para nós, que a gente foi muito criticado lá em 22, a gente foi muito criticado, que poderia atrapalhar o recebimento de recursos para a cidade, mas na verdade foi o contrário, a gente conseguiu. Então, é uma conquista, é uma felicidade gigante, até porque, né, Jaelson, a gente está aqui para quê? É para trazer recursos. Nós estamos aqui, doutor Castro, para trabalhar para a população. E isso é resultado, isso é conquista, isso é vitória. E é vitória para o povo, porque vai melhorar a saúde da nossa querida população. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né, e a gente fica aí com um dever de missão cumprida nesse quesito. E já falei em um vídeo lá em 2023, quando a gente pediu. Esse é apenas o início, né, prefeito Jaelson? Tem muitas outras conquistas,
muitas outras,
que está para vir aqui para Bandeirantes, inclusive a Ivanilde já falou dos 8 milhões. Então a gente espera que a gente conquista muitas outras vitórias, muitas outras aí conquistas para a nossa cidade, para favorecer e melhorar, né, a qualidade de vida da população de Bandeirantes.
É mesmo porque, né, prefeito, muita gente acha, mas uma época que era para vir em 2022, 2023, chegando agora. Mas é o tempo que se leva, né? Não adianta transferir, é o trânsito dela, né?
Respondendo aquela, esse ouvinte que falou do pronto-socorro, a reforma da Santa Casa vai começar pelo pronto-socorro.
Uhum.
O primeiro espaço a ser reformado nessa reforma total vai ser pelo pronto-socorro, visando mesmo essa necessidade que nós temos tendo agora de adequar esse pronto-socorro às nossas demandas de agora.
Até porque é a porta de entrada dos pacientes.
Sim, né? Então ali a pressa que os nossos munícipes têm, nós também temos. A gente está, assim, ansiosos, né?
Uhum.
E estamos lutando, porque é uma reforma muito grande. Você sabe, né, Jaelson, como que são os passos dentro do governo, né?
E nós temos um detalhe que muitas pessoas não conhecem, Ivanilde, que é assim, ó. É uma unidade hospitalar. Então, vocês fizeram um projeto, tiveram que readequar o projeto.
Sim.
Por quê? Porque é um projeto hospitalar, não é de qualquer jeito que ele é feito, tem detalhes.
Sim.
Tem questões, por exemplo, você vai colocar um centro de imagem, um raio-x, precisa ter placa de chumbo na parede, precisa ter uma proteção, né? Tem todas as questões de sanitárias, tem todas as questões ambientais que têm que ser atendidas, né? E vocês tiveram que readequar esses projetos.
Por exemplo, quando os vereadores, né, deram para nós aquela emenda impositiva para a gente fazer a reforma do pronto-socorro, a gente pensou assim, vamos lá reformar, vamos arrumar uma parede aqui, vamos pintar uma coisinha. O que aconteceu? Nós chegamos para fazer essa reforma, tem uma lei que rege essas coisas, né? NR80, parece, né? Alguma coisa parecida assim. O que a gente deparou? Nós não poderíamos mexer no pronto-socorro se nós não adequássemos outros setores que seriam contínuos do pronto-socorro. Não tinha como fazer reforma com aqueles 500 mil. Então, desse projeto dos vereadores, dessa emenda, que nasceu a reforma da Santa Casa. Nós temos uma assessora da Casa Civil aqui em Bandeirantes, que se chama Ana Paula Tavela, e ela falou assim, não, gente, eu tenho o caminho para vocês.
Uhum.
E ela nos levou lá no estado, e ela abriu as portas para nós do estado, e aí falou assim, mas o que vocês precisam para vocês fazer essa reforma? Daí foi nasceu o projeto.
Uhum.
Entendeu? Então demora, gente.
É
isso
demorado.
Aí não é de uma hora para outra.
Uhum.
Esse projeto foi feito em cima de um prédio de 80 anos. Gente, olha, esse ano, dia 14 de julho, Santa Casa de Bandeirantes faz 80 anos. Eu vou voltar aqui nesse rádio para a gente falar sobre isso, sobre essas campanhas de 80 anos de Santa Casa. Então esse projeto foi feito em cima de um prédio nessa idade. Então vocês imaginam o quanto que não foi discutido, quanto que não foi conversado, né, Jael?
Especialistas em reforma.
Especialistas,
de saúde, né?
Isso, escritórios de engenharia especializados em reformas de hospital. Nós não podemos pegar um escritório qualquer de engenharia. Nós tivemos que contratar um específico de reforma, não é nem de construção. Uhum. Porque existe isso também, gente. Vai fazer reforma, então o escritório de engenharia tem que ser especializado em reforma hospitalar. Então vocês imaginam o caminho que foi percorrido para chegar onde nós estamos agora, né?
Agora,
o que adiantar uma emenda dessa do deputado, do senador Sérgio Moro, desse valor, que a gente nunca teve uma emenda desse valor, né? Se nós não tivéssemos uma estrutura física dessa forma. Por isso que eu falei, gente, o universo está conspirando a favor da Santa Casa. Então nós estamos muito felizes com isso. Nós vamos ter agora jeito de receber todos os equipamentos. Quem vai ganhar, gente?
A população.
É, só para o pessoal, não dá para a gente atender todo mundo, a gente vai só dando de vez em quando, dando uma olhadinha ali, alguma coisa. Quando começa, por onde começa, por que dia que começa, que o pessoal quer saber.
A reforma?
Aí vocês ficam falando, mas quando é que começa, que até quando, qual é o prazo para isso?
A ansiedade nossa não é menor que a de vocês aí, dos ouvintes, de jeito nenhum, não é menor. Nós estamos no processo agora, dentro do governo, de... a validação de todas as etapas do projeto. Então a gente está apresentando agora, nós estamos numa vertente que tá, eles estão analisando, de análise do nosso projeto. Ela já foi aprovada. Daqui uns tempinhos, acho que nós não vamos demorar muito, acho que tem que ser antes, né, de abril, né, prefeito?
As eleições exigem que até 5 de julho desse ano a obra seja começada.
Então nós vamos ter que passar pelo processo de licitação ainda. Nós temos que passar pelo processo de licitação da empresa que vai fazer isso daí. Então eu calculo, gente, que...
Nesse primeiro semestre,
já começa. Já começa a reforma, sim. Isso é uma coisa real, é uma coisa já aventada e está circulando lá no governo do estado essa segurança para nós. Nós vamos ter essa reforma.
Não se trata de demora, Ivanilde, mas se trata da rigorosidade que o recurso para ser investido tem que passar. Vocês fizeram o projeto, mandaram para o governo, a Secretaria de Saúde e os engenheiros da Secretaria de Saúde estão analisando, vão aprovar o projeto, agora libera o recurso. Aí vocês começam o processo licitatório, então vejam como é rigoroso o controle do recurso.
E não tem como ser diferente, né?
A gente fala que o dinheiro chega e a gente gasta de qualquer maneira. Não funciona assim. Eu quero fazer um parênteses aqui, Ivanilde, pegando aí a tua palavra, e fazer um pedido para a população. Quando a gente vai para as redes sociais, hoje se popularizou muito o celular, você consegue fazer um vídeo, você consegue gravar um áudio, e você vai para as redes sociais e você pode expor uma entidade como a Santa Casa. Tá? Vejam a seriedade que é. Se chega no governador, olha, Santa Casa está sendo questionada lá na cidade de Bandeirantes, sabe? Você está expondo uma entidade que tem lutado para permanecer. Olha, esses uns 4, 5 anos atrás, eu vi uma reportagem da Santa Casa de Belo Horizonte, Oswaldo, com uma dívida de 200 milhões de reais e querendo fechar as portas. Tá? Muitas vezes, a tua manifestação, ela não colabora, ela prejudica, sabe? Então é preciso que você tenha consciência, cidadão, munícipe de Bandeirantes, e eu te peço, avalie antes de fazer um vídeo, antes de fazer uma fala de que a Santa Casa é problemática, está com irregularidades. Não é assim que funciona. E às vezes não contribui, não colabora, só prejudica. Tá? Fiscalizar é importante. Os vereadores estão aqui e outros estão nos escutando lá das suas casas.
E a diretoria também da
prefeitura. Isso. Então, a prefeitura fiscaliza a Santa Casa, os vereadores fiscalizam a Santa Casa. Você pode ajudar, mas a forma como você vai se manifestar é muito importante, porque pode prejudicar. E aí depois lá na frente vai dizer assim, Santa Casa não está prestando um bom serviço. Mas foi falado mal, foi prejudicada a Santa Casa, com denúncias falsas, com denúncias inverídicas, sabe? E assim, não é um papel que prova que está acontecendo alguma coisa, gente. Cuidado, é preciso defender, proteger as nossas entidades. Hoje eu acabei de receber o comandante, o subtenente Ricardo, do TG. Eu tenho um orgulho dessa entidade aqui em Bandeirantes, gente, do TG, sabe? Eu tenho uma satisfação de ter aqui presente o Corpo de Bombeiros, a Delegacia de Polícia, né, a PM, a Segunda Companhia, sabe? Eu tenho uma satisfação, o Mano também compartilha disso com a gente. A gente está investindo pesado aí, né, na recuperação, na restauração, nas reformas aí dessas entidades, tá? Porque a gente tem uma satisfação. Nós já perdemos, o Castro, a Receita Estadual, perdemos a Receita Federal. Gente, não contribui em nada entrar num vídeo e falar mal das instituições, tá? Porque nós podemos perder essas instituições.
Foi uma luta para manter a justiça do trabalho aqui em Bandeirantes.
Isso, recentemente quase que perdemos o INSS, quase que perdemos, foi preciso a gente acionar os nossos deputados para não perder o INSS, sabe? E assim, gente, é importantíssimo isso, defender as nossas entidades. E a Santa Casa é muito satisfatória, muito, a gente sente orgulho do hospital que nós temos aqui, tá?
Aí, Jael, é importante também a gente destacar para a população aqui, Oswaldo, que muitas vezes a pessoa quer se aparecer ao invés de realmente resolver o problema. Porque se existe um problema, a pessoa
muito
está...
Muito bem colocado, mano.
A pessoa está ali vendo essa situação de irregularidade, vai até o Ministério Público e faça uma denúncia. Pronto.
Vem até os vereadores.
Vem na prefeitura, vai até a Santa Casa. Agora não. É importante que a população saiba dessas pessoas que querem se aparecer e às vezes acaba atrapalhando o município. Em alguns momentos, em algumas situações. Por exemplo, né, eu e o Jaelson foi vereador juntos, né, Jaelson, no primeiro mandato.
Sim.
Eu e o Jaelson já fizemos denúncias relacionadas ao município. Fomos lá no GAECO e fizemos a nossa denúncia. Não ficamos fazendo vídeo, né, alarmando certas situações. Ou seja, se tem algum problema, está preocupado, tá bom, vai lá no Ministério Público e denuncia. Agora não, fica fazendo vídeo, expõe as pessoas, expõe as instituições e acaba atrapalhando o município. Importante a gente destacar isso para a população.
Lá, mas a forma, escolher a forma correta de se manifestar.
Você que é um munícipe que se acha assim, não, mas como que eu vou saber da situação? Como que eu vou, que você acha assim que você tem, tímido? Eu deixo aberto aqui, para vocês, a Santa Casa, você tem uma dúvida em relação à Santa Casa? Você acha assim, que você está sendo prejudicado pelo nosso atendimento? Então eu convido a você para chegar até a Santa Casa para nós esclarecermos. Se nós tivermos errado e você tiver uma solução para que isso se resolva, a gente vai estar pronto em atender. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à nossa atitude, às nossas posições, à nossa maneira que estamos dirigindo a Santa Casa, está aberto as portas para quem quiser ir conversar conosco. Eu falo aqui no rádio agora. Se você é um pouco tímido, você não precisa aparecer lá. Olha, eu preciso conversar com a provedora, eu preciso conversar com o diretor, eu preciso conversar com o tesoureiro. Tudo bem, nós estamos com a porta aberta. Eu acho assim, antes de fazer uma denúncia, você se embasa na denúncia. Você tem que ver qual que é realmente a situação e a veracidade da denúncia que você vai fazer. Porque geralmente as últimas denúncias que estão sendo feitas, mais parece fofoca do que denúncia. Então está ficando feia essa situação para a nossa cidade.
Uhum.
E geralmente são denúncias anônimas, não há necessidade de ser denúncia anônima.
Uhum.
Você tem sim um desafeto, você tem um descontentamento, então vamos lá, apresente uma solução. Não tem solução, faça sua denúncia.
Uhum.
Né? Então eu convido a qualquer munícipe, por mais simples que seja, por mais desinformado que seja, vai lá, busca a sua informação. Nós estamos ali para receber.
Aproveitando esse momento que nós estamos falando sobre isso, Oswaldo, eu quero apresentar aqui alguns números, né? A gente fez um pedido para a assessoria jurídica levantar. Nossa gestão já promoveu 46 sindicâncias e processos administrativos internos de denúncias e de problemas que ocorreram dentro da gestão. 12 servidores foram exonerados, Oswaldo, tá? 6 foram exonerados diretamente e 6 pediram exoneração em virtude de que estavam sendo avaliados, tá? A gestão não está compactuando e aquilo que tem que ser apurado é apurado e é rigorosamente tomadas as medidas que tem que ser tomadas, tá? Então, muitas vezes a população lá fora não sabe desses fatos. Acham que nós estamos aqui acobertando, coniventes, né? E aceitando muitas coisas. Concordo com a Ivanilde. Nós temos a ouvidoria. Liga para a ouvidoria. Ah, mas eu não quero me manifestar, não quero que apareça meu nome. Você pode entrar com uma denúncia anônima e nós vamos apurar. Tem os vereadores. Leva para os vereadores, né? E aí os vereadores vão apurar os fatos também. Eles são fiscais, né? Você pode sim se manifestar, mas procure pensar bem que depois que você fez um vídeo, que você expôs a entidade, né, o dano que você causou à imagem e à instituição é irreversível. Tem uma história das penas, né, que você sai com uma galinha, joga as penas durante o caminho e depois você tenta recolher de volta, você não vai mais conseguir. Depois que você fez uma denúncia, depois que você fez uma exposição da pessoa ou da entidade, não tem mais como recuperar a imagem da forma como era antes. Dá um trabalho danado para a Ivanilde ter que trabalhar gratuitamente. Ela é voluntária, assim como esses outros membros da diretoria são voluntários, tá? Para poder fazer a Santa Casa atender e estar financeiramente equilibrada e ajustada, pagando todas as suas contas. É a maior dificuldade que tem, certo? Tem muitas instituições que já fecharam as portas. Eu conheço hospitais aí que já fecharam as portas, já não atendem mais. E outras que são subjúdice, sob intervenção, né? Uma entidade que recebeu dinheiro e foi bloqueado judicialmente, porque tinha contas para pagar. A Santa Casa, graças a Deus, não está enfrentando.
Eu acho que nós somos uma das duas ou três instituições da nossa categoria no Paraná que está em situação confortável.
Confortável. Então, vejam bem, é a seriedade com que é conduzida a administração da Santa Casa. E nós temos que defender a população de Bandeirantes. Vamos defender as nossas entidades. Tem alguma coisa para ser investigado? Vamos investigar. Tem alguma coisa para ser apurada? Vamos apurar, tá? Mas procure não expor as nossas entidades, para que a gente não tenha prejuízos institucionais mais à frente.
Transparência, ela não é uma opção, ela é uma obrigação, né? E ela existe dentro
não é virtude, é obrigação.
E ela existe dentro das entidades,
e
né?
Mesmo outra instituição que eu quero defender aqui, Oswaldo, o asilo.
Também.
O asilo presta um serviço maravilhoso. Olha, gente, eu conheço vários asilos na região. Cornélio, Itambaracá.
Verdade.
Eu conheço em Uraí, eu conheço em outras cidades, tá? O asilo de Bandeirantes é um primor. Ainda tem ajuda de empresários aí que investem ali. Olha, gente, o asilo eu também quero defender aqui, tá? É uma instituição séria, que é fiscalizada pelo Estado, presta contas no sítio do Tribunal de Contas, certo? Tem os vereadores que fiscalizam ali. Então, o asilo também é uma instituição séria e que nós temos que defender.
E que ainda está na mão da cidade, porque os outros asilos aí estão na mão de, Ponta Grossa, né?
Correto. Tem uma instituição de Ponta Grossa
que cuida Jacarezinho na região toda, hein?
Na região toda. Correto.
E ainda a nossa ainda é uma instituição cuidada pelo município, dentro do município.
Dentro do município.
Eu só quero enfatizar que nós agora estamos passando por uma fase assim, de transição na Santa Casa, porque por conta de denúncias, né, o Ministério Público nos impôs uma situação de adequar a nossa escala de trabalho por 12:36. O funcionário trabalha 12 horas e descansa 36 horas. E isso gerou um acréscimo no nosso quadro de funcionários de 48 funcionários. Então vocês imaginam. Na folha de pagamento.
E agora teve mais 48.
Imagina na folha de pagamento o que é o impacto desses 48 funcionários a mais. Sem contar que modificou a vida de todo mundo lá dentro. Então, por exemplo, antigamente tinha as horas extras, tudo, hoje em dia, então tinha funcionário que fazia hora extra, ganhava um pouquinho mais, né, por conta de trabalhar mais também. Eu entendo que está certo o Ministério Público esse horário de 12 por 36 na área da saúde. O funcionário tem que descansar, sim, tá? Mas isso impactou muito a parte lá dentro, porque teve pessoas que foi, teve funcionários que diminuiu o salário dele, por conta dessa adequação desse horário, né? Então nós temos ali dentro uma situação de descontentamento em relação a isso. Só que nós não temos opção, né?
Ministério Público.
É, o Ministério Público falou, cumpra-se. Então nós estamos no rigor da lei hoje em dia. Nós não podemos gerar uma hora extra mais. E isso impactou na folha de pagamento, no valor de, da folha de pagamento de vários funcionários ali dentro. Diminuiu. Agora você imagina que é você ter o seu salário diminuído.
E se descobrir uma multa pesadíssima, né?
Se nós não cumprirmos, se nós gerarmos uma hora extra a mais durante o mês, nós vamos pagar mais de 400 mil reais de multa por mês, que é 2.000 e poucos por cada funcionário. Então, vocês imaginam o que implica nós não cumprirmos isso daí. Já cumprimos, já estamos adequados, já, só que nós estamos passando por toda a consequência social de relações ali dentro que isso gerou dentro da sociedade.
Eu ia perguntar, como é que está sendo feito o trabalho nesse sentido?
Conversa dia a dia, Oswaldo. Conversa com setor a setor, sabe? E nem sempre o funcionário ele vai entender por que o salário dele diminuiu. Então, você imagina o que nós estamos absorvendo isso agora, né? Então, isso em 260 funcionários, não é fácil você passar por uma situação dessa. Então, além dos problemas que nós temos, técnicos, financeiros, tudo ali, nós temos o problema do relacionamento e daquilo que nós estamos vivendo com o nosso funcionário. Porque eu falo sempre, gente, o nosso quadro de funcionários é o maior patrimônio que nós temos ali dentro.
É,
é eles que estão na linha de frente, é eles que estão na frente da batalha, é o pessoal que está na recepção, é o pessoal que está na enfermagem, no postinho, é eles que recebem todos os pedrados que chegam da nossa casa, né? Então nós estamos nos adequando a isso ainda, nós vamos levar um tempo ainda para que nós possamos falar assim, ó, está mais ou menos controlada a situação, né?
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente queira colocar, devido ao adiantado da hora?
Oswaldo, só agradecer mais uma vez a Rádio Cabiúna, agradecer a toda a confiança da população de Bandeirantes, né, junto ao Jaelson, junto ao Mano, né, junto aos vereadores, a Ivanilde. Então a gente agradece de coração. Desabafar aqui para Bandeirantes que eu tive duas conquistas aí, né? Tive duas conquistas esse ano e muito feliz, Jaelson. A primeira é que esse recurso de 2 milhões e 600 mil reais em parceria com o Dr. Castro, com o Jaelson, com o Zulo, né, Paulo Bala, principalmente o senador Sérgio Moro, deputado federal Felipe Franceschini e a deputada estadual Flávia Franceschini, de 2 milhões e 600. Então, dentro da minha carreira pública até o momento, né, foi a maior conquista, né? Então a gente fica muito feliz disso. A gente sabe que tem muitas outras por aí, né, Jaelson? Né? Mas vamos deixar que o tempo vai trazer as informações. E outra conquista pessoal é que meu filho nasceu domingo agora, domingo passado. Então, para mim, a maior conquista da minha vida, né? A nível pessoal, uma felicidade muito grande. É o primeiro filho, então estou muito feliz por isso. E é uma emoção muito grande. Então, duas conquistas gigantes aí esse ano, né, na minha vida. Então, a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, e depois a toda a nossa equipe, a toda a população. Aproveito então, Oswaldo, agradeço a vocês, estendo um abraço a todos que estamos ouvindo nesse momento, que Deus abençoe a todos, e mandar um abraço lá pro pessoal que está em casa, minha irmã Catarina, que veio lá do Mato Grosso para ajudar a cuidar aí, né, do Augustinho, do Augusto que nasceu. Mandar também um abraço pro Heitor, meu sobrinho que está lá, a Natália, a Maria, né? E um abraço especial, meu querido filho Augusto, que com certeza aí vai trazer muita felicidade, né, para a família. Obrigado, Zó.
Cássio, mais alguma coisa?
Assim, eu queria aqui puxar a sardinha aqui pro meu lado aqui, viu, Oswaldo?
Uhum.
Vai coisa boa, Bandeirantes. Ouvimos aqui que a Santa Casa é um exemplo, né? O asilo é um exemplo. Nós temos também a Associação Anjo Azul, que é um exemplo aqui do país. Quantas coisas boas tem Bandeirantes, né? Quantas coisas boas, quanto foi feito, e muito mais temos por fazer ainda, né? Parabenizar a Ivanilde pelo trabalho que vem fazendo em frente à Santa Casa, e os seus, o prefeito pelo trabalho que está fazendo na nossa cidade, e o Mano Vieira, nosso vice-prefeito, por essa conquista, né, Mano, de 2.600.000 que nós tivemos junto lá em Brasília, junto com o Sérgio Moro, e está aí para a Santa Casa, para favorecer e ajudar a nossa gente, o nosso povo. E principalmente, Oswaldo, agradecer a você, viu, pelo carinho, pela atenção. E o Mano, parabéns também pelo Augusto e que Deus abençoe Bandeirantes. Muito obrigado.
Prefeito, mais alguma coisa?
Eu quero agradecer, Oswaldo, agradecer a rádio aí pela abertura, agradecer também ao Mano por essa luta que ele tem feito em favor das nossas entidades e em favor da nossa cidade, aos vereadores, o Castro e ao Sandro, que estão aqui, e através deles, aos 13 vereadores do nosso município, por essa defesa aí da nossa cidade. E a Ivanilde, eu quero agradecer pelo trabalho dela à frente da Santa Casa, uma instituição que muito nos orgulha. Leva o nosso abraço a toda a diretoria da Santa Casa, a todos os servidores lá, tá? E eu, o Rossatinho, que representa o asilo, o Vitor, né, que está à frente, e todos os vicentinos que estão à frente do asilo, muito, nos deixam muito felizes e orgulhosos pelo trabalho que vocês realizam, né? Vou terminar dizendo só uma historinha, Oswaldo. Eu tinha uma vizinha que a mãe caiu e quebrou a bacia, né? E os irmãos resolveram colocar a mãe no asilo. E ela veio me procurar chorando e que ela não queria. Ela estava contrariada que ela não queria levar no asilo. Eu falei, você conhece o asilo? Falei, vai lá fazer uma visita. Ela foi, visitou, conheceu o asilo, colocou a mãe lá. Um tempo depois a mãe já estava melhor e ela quis tirar a mãe de lá. A mãe falou, não, aqui eu tenho amizade, fiz amizade com todo mundo aqui dentro. Eu ocupo meu tempo com esses amigos, a gente tem atividades que a gente faz aqui dentro. Não, eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui, sabe? Então, Santa Casa, asilo e as entidades, nós nos orgulhamos muito. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam, Anjo Azul, e a todas as entidades que nós temos aqui em Bandeirantes. Vamos continuar defendendo as nossas entidades.
Valeu, de mais alguma coisa?
Bom, eu só falo assim, a Santa Casa ela não existiria se não houvesse o trabalho de todo esse pessoal que está aqui dentro aqui agora. Do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito Mano Vieira, que esteve juntamente lá com uma equipe, que estava o Castro lá em Brasília, pedindo esse recurso, que nós conseguimos, vocês conseguiram o recurso. Nós não sobreviveria sem essa equipe que nós temos na diretoria, que você citou o nome de todos aqui, que nós são os diretores nossos. Então eu tenho a agradecer porque a gente está ali na frente, mas nós não estamos sozinhos. Né? Eu não me sinto sozinho em momento algum. Eu tenho vocês por trás, eu tenho todo esse aparato da máquina do Estado por trás de nós. Né? Então, eu penso assim, a nossa população ela está muito bem servida. Então eu agradeço a todos vocês, aos nossos vereadores, aos nossos deputados, aos nossos colaboradores, porque, gente, se não fosse esse trabalho de formiguinha, de todo mundo unido, nada aconteceria. Então, eu acho que, no momento, nós temos que olhar para isso. Eu tenho depoimentos ali dentro desse pessoal que está vindo do Opera Paraná, fazendo cirurgia dentro de Santa Casa, que é do Paraná inteiro. Eles falam o seguinte, que eles andam bastante por aí nos hospitais de fora, mas eles nunca encontraram o acolhimento que nós temos aqui em Bandeirantes.
Verdade.
Elogiaram, inclusive nós estamos agora contratando uma empresa de mídia e nós vamos colocar esses vídeos de pessoas de fora que estão sendo atendidas aqui em Bandeirantes e falando assim, olha, a equipe de vocês, as enfermeiras, os atendentes de vocês são carinhosos, são acolhedores. Então nós temos essa avaliação de fora. Então eu agradeço a todo esse povo que está reunido em prol da nossa Santa Casa, porque sozinho a gente não faz nada. E, gente, nós somos privilegiados. Bandeirantes não entende isso pelas as coisas que tá acontecendo, mas nós somos um povo privilegiado aqui.
Você ficou sabendo do americano que esteve aqui, foi atropelado, não?
Fiquei.
E ele não queria ir na Santa Casa porque não sabia que era de graça.
Sim, sim. Nós atendemos, nós acolhemos esse dia atrás.
Achei que era pago.
Olha que coisa, que realmente lá fora não é de graça, né? A gente
lá
sabe
fora,
disso, que fora aí
é
muito caro. Esse dia nós atendemos uma família que estava transitando por aqui, uma moça de 31 anos que teve um AVC transitório. E ela era um casal, um rapaz de 35 anos, a mulher de 31 anos, dois filhinhos pequenininhos dentro do carro. A gente acolheu esse pessoal, porque era final de ano, né? E aí a mulher, ela chegou sequelada dentro da Santa Casa e ela saiu andando 2 dias depois. E o marido perdido, os filhos chorando, não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E o rapaz preocupado que ele não tinha dinheiro para pagar aquilo que ela estava fazendo para ele. Não, dona, a senhora me colocou nesse quarto aqui, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso daqui. Porque as crianças estavam sem comer, estavam sem água. Ele não sabia o que ele fazia, ele não sabia nem que hotel ele procurava. E a mulher da UTI.
Uhum.
Então a gente acolheu esse casal, colocou no quarto até que ele se arrumasse. Então, isso é Santa Casa. E ele ficou preocupado que ele ia pagar. Eu falei, não, você não vai pagar. Nós estamos te acolhendo até que você se organize. Isso é Santa Casa, gente.